Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Menon City.
Até ontem, o coronavírus matou 34 mil brasileiros. Para se ter uma ideia, dos 5.500 municípios brasileiros, 4.496, quase 4.500, tem menos de 34 mil habitantes, segundo o IBGE. É como se um desses municípios brasileiros tivesse sido dizimado completamente de uma só vez. Como se um município de 34 mil pessoas tivesse sumido do mapa. Brumadinho teve 254 vítimas. O rompimento de Mariana matou 19. O que estamos vivendo é, por todos os ângulos, uma tragédia nacional. Hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da entrega de um hospital de campanha no estado do Goiás. Era uma entrega formal de uma estrutura. Ou seja, uma solenidade fria. Mas essa agenda de Jair Bolsonaro, ela traz um alento diante de tanta indiferença demonstrada, infelizmente, até aqui. Está na hora de gestos como esse de hoje se repetirem da parte do presidente da República, em hospitais em funcionamento, com gente. Gente trabalhando, gente hospitalizada e gente enlutada. Se o presidente da República tem energia, disposição para visitar, por exemplo, os arredores de Brasília e municípios vizinhos, pode sim visitar unidades hospitalares por esse Brasil afora. Para pelo menos dizer dessa forma aos profissionais da saúde que estão na linha de frente, amedrontados, mas estão cumprindo o seu dever com a pátria, essa palavra que é tão invocada ultimamente, para que essas pessoas sintam que o Brasil reconhece esse esforço. E ninguém melhor para representar esse reconhecimento do que a maior autoridade da nação, o ocupante do maior posto da hierarquia nacional. Para, com um gesto simples como esse, dizer também que todas essas vidas que estão indo importam. As vidas que se foram e as que estão lutando para viver. E as que estão lutando para não se contaminar. Tudo que o Brasil precisa nesse momento é que o presidente da República governe. Só isso. Tudo que o Brasil precisa é que o presidente governe. Presidente Jair Bolsonaro, lidere, governe essa nação que lhe foi confiada legitimamente pela vontade da maioria, pela força soberana do voto. Deixe as brigas ideológicas de lado e em 2022, aí sim, senhor, partidários, apoiadores, simpatizantes, retomam o debate eleitoral, o debate ideológico, já tão cansativo, velho, surrado, improdutivo. Mas por enquanto, nessa crise, que é única na nossa história recente, governe, lidere, presidente. O Brasil precisa de um líder que una. Nós já estamos divididos demais. E tristemente, para 34 mil famílias até ontem, essa é uma divisão que não tem mais volta.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Paraíba e outros estados vão ao Supremo Tribunal Federal contra corte de 83 bilhões de reais do Bolsa Família transferidos para a comunicação da Presidência da República.
O Ministério Público ajuiza a ação e pede que o governo federal libere 84 respiradores para hospitais paraibanos.
Na Paraíba, o Tribunal de Contas do Estado abriu investigação para analisar contratos de compra de respiradores que não chegaram ao estado.
E no brejo, o Ministério Público pede que fogueiras não sejam acesas durante o período junino.
De Pernambuco, Fábio Araújo, jornalista, traz as últimas informações sobre o impacto da morte do garoto Miguel Otávio, de 5 anos de idade.
No Agreste, mulheres são acusadas de agredir, a pauladas e pedradas, uma amiga em Remígio.
Na entrevista da hora, uma conversa com o deputado federal José Guimarães, coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT.
A Executiva Nacional do Partido mandou que a legenda lance candidatura própria em Campina Grande.
E a palhinha com Gustavo Ribeiro chega hoje para dar um recado. O racismo é mais em cima.
Bolsonaro e os marginais, a cerveja na sessão legislativa, a pandemia e as fake news.
O Happy Hour do Hora H desta sexta-feira traz as frases mais engraçadas, mais marcantes de toda essa semana que está terminando.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo para este fim de semana no estado.
Sábado, a maré vai estar baixa às 10 horas da manhã, 43 minutos, com 10 centímetros.
A alta será 5 da tarde, 2 metros e 40 centímetros.
No domingo, a maré vai estar baixa às 11 horas da manhã e 26 minutos, com 10 centímetros.
A maior alta será 5h47 da tarde, 2 metros e 40 centímetros.
O tempo na Paraíba vai oscilar entre 19 e 31 graus.
Previsão de chuva no Agreste, Brejo e Litoral. Nas demais regiões, nebulosidade deve variar durante todo o dia. Paraíba sintonizar, já está no ar, Hora H. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Que prazer, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez nessa sexta-feira que chegou, Alisson Bezerra.
Chegou, Aaron. Graças a Deus, cumprimos mais uma semana e que semana agitada na Paraíba e no Brasil,
hein? Mas se aguenta, tem muito mais ainda pela frente.
Só começou.
Tá só começando, são 6h10. Então, vem com a gente, vem com a gente. Alô, alô, Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Você bem na Hora H. Sintonize aí.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, Hora H, na Rede Mais, a partir dos estúdios do portal Mais PB, em João Pessoa, centro da capital da Paraíba. João Pessoa, que nos escuta agora pelo som da rádio que mais cresce na audiência na região metropolitana de João Pessoa, é a Rádio Pop FM 89.3.
Chegando na rainha da Borborema, nossa amada Campina Grande, na Rádio Cariri 101.1 FM.
Rádio Pop FM 105,3 de Areia.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Boa noite ao Brejo da Paraíba, que se liga com a gente inteiro de ponta a ponta.
Pedra Lavrada, Rádio Boa Esperança FM 87.9.
Canoas FM de Cubati.
Solidária Caruá FM 90.1.
Independente FM 107.7 em Serra Branca, alô, no Cariri.
Alô, Sertão da Paraíba, Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
Vale do Piancó, Conceição FM 100.3 de Conceição.
Em Pombal, na Bom Sucesso FM 101.7.
Progresso 610 em Souza, Terra do Sorriso.
Patos e Itatinga FM 102.9.
Solidária FM de São Bento.
Independência FM em Catolé do Rocha.
Boa noite, Cajazeiras, Rádio Mais FM 97.7.
E boa noite, Uiraúna, Rádio Mais FM 100.1.
Boa noite, essa Paraíba inteira de audiência que a partir de agora se liga com a gente, sintoniza, aumenta o volume do rádio na maior rede de rádios da Paraíba, na Rede Mais e no Hora H, que começou.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Rede Mais.
Que todo coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Boa noite, Aaron Cid.
Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Estamos chegando no seu rádio a partir de agora com a sua interação, a sua participação. Quer falar comigo? Pode ser no Twitter, no Facebook, mas especialmente no Instagram, que eu tô ligado sempre, no arroba Aaron Cid. Aaron com H, viu? C, Cid é C-I-D.
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram e no Facebook. Agora você salva na sua agenda aí o nosso WhatsApp 993465236, repetindo 993465236. Interaja com a gente também no Facebook, estamos em áudio e vídeo, facebook.com/portalmaispb. Acesse agora www.maispb.com.br. No YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando terminar o programa, Aaron, você que dá o recado.
Termina o programa, você pode ouvir tudo de novo, na hora que quiser, quando quiser, a qualquer momento, a qualquer hora, e pode compartilhar. É só ir no Spotify e no Deezer, procura lá Programa Hora H. Aí você pode ouvir o programa em podcasts, os principais trechos, as principais matérias, os comentários, enfim, tudo, resumo do programa, tá lá no Spotify, no Deezer, em Programa Hora H. Compartilhe, viu?
Fácil demais. Aaron, para começar o programa, vou trazer duas informações de última hora. A primeira para o município de Souza, uma decisão que acaba de sair da justiça. E é o seguinte, por determinação da justiça...
Souza, que escuta agora na Rádio Progresso.
Foi suspenso o novo ato editado pelo município de Souza, que autoriza a partir do dia 5 de junho, ou seja, a partir de hoje, o funcionamento de bares, restaurantes, espetinhos, lanchonetes e afins. A decisão é assinada pelo juiz Natan Figueiredo de Oliveira, que atendeu um pedido formulado pelo Ministério Público Estadual.
Então está suspensa.
Essa decisão acaba de sair da justiça, impedindo lá que espetinhos, restaurantes e lanchonetes funcionem.
Qual é a outra informação?
No início da semana a gente já tinha anunciado que o comércio estava proibido de funcionar. Outra informação que acaba de sair, o boletim do novo coronavírus aqui na Paraíba. O estado registrou em 24 horas cravados 1.000 casos. Com isso, nós já temos, eram 18.579 infectados. Os casos descartados são 18.730. Os óbitos confirmados, 451. 3.945 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e se recuperaram. A Covid-19 está presente em 205 municípios paraibanos.
Subiu mais dois municípios, né? Vejam isso. Rapidinho só a gravidade da situação que nós estamos vivendo. De ontem para hoje, em 48 horas, a Paraíba confirmou 2.500 paraibanos infectados pelo novo coronavírus. 2.500. Sabe o que isso significa, Wallace Bezerra? Sendo frio nas palavras e realista, sabe qual é o índice hoje de letalidade do coronavírus? Algo em torno de 5 a 6%, não é isso?
Preciso confirmar aqui.
É isso, 5 a 6%. Historicamente é 5 a 6%. Significa dizer que dos 2.500 paraibanos, provavelmente 5% desses 2.500 dessas 48 horas vão morrer. São as estatísticas, infelizmente. Isso é muito assombroso. Boletim de ontem, 1.561 paraibanos, 1.561 infectados. O de hoje, 1.561. novos casos. Não é para brincar. Os dados revelam com absoluta clareza de que a doença rompeu a barreira da região metropolitana de João Pessoa, onde era o epicentro da crise, e se espalha por todo o estado da Paraíba, já chegando, até ontem, era 91% dos municípios. Estamos perto de 95% dos municípios da Paraíba já com pessoas infectadas, o que há uma tendência de propagação se não forem feitos os devidos cuidados.
Eram, para completar essa informação, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o índice de isolamento na região metropolitana de João Pessoa, que vivencia desde segunda-feira um isolamento mais rígido, é de apenas 41%, quando o esperado é de 70%. Então não tem como reverter esses números se a população não obedecer ao decreto do governo do estado e, infelizmente, ter que se recolher em casa e só sair em caso de alguma atividade essencial.
6h17, nós vamos trazer a partir de agora um caso que está chocando o país inteiro, o Anderson José, que aconteceu na região metropolitana do Recife. A primeira-dama Sari Gaspar Corte Real, ela vai responder por homicídio culposo pela morte de um menino de 5 anos de idade. Essa criança morreu essa semana, como o país já tomou conhecimento, depois de cair do 9º andar de um prédio de luxo no Recife. Houve um descuido, a criança queria acompanhar a mãe, que era empregada doméstica da casa e que estava saindo para passear com a cadela da dona do apartamento. Essa mulher estava trabalhando nessa casa, era empregada da casa, doméstica da casa, e para fazer esse trabalho, teve que levar o filho para casa. A dona da casa foi fazer as unhas e o menino pediu para acompanhar a mãe. Só que nessa história, ele é colocado dentro do elevador, sem muito cuidado, sozinho, 5 anos de idade, aperta lá nos botões, depois a mulher aperta de novo, ele termina no último andar do prédio, vai para uma sacada e cai. E a tragédia. E aí suscitou, obviamente, o grande debate sobre as questões de subordinação nesse país e também as questões de cor, né? Porque o descaso? Foi uma atitude de descaso com o filho de uma empregada, porque era o filho de uma empregada, né? Talvez até inconsciente, não dá para fazer o julgamento, colocar no tribunal nesse momento, mas que é um descuido absolutamente latente, é. Será que uma mulher deixaria um neto dela de 5 anos sair no elevador sozinho, correndo todo tipo de risco? Ou algum coleguinha dos netos dela? Será que seria assim? Ou aí entra realmente a questão do sentimento da desimportância do outro, porque o outro ocupa um cargo de subordinação na sua casa, trabalha para você. É uma história, assim, muito triste, porque o desabafo dessa mãe chocou a todos. Nós vamos conversar agora, apesar do momento triste, mas com prazer, com um colega nosso, jornalista, que está acompanhando esse caso. Aliás, com muito sucesso, fazendo muito sucesso de audiência no Recife, no estado de Pernambuco, na TV Clube, apresentando o Balanço Geral Pernambuco, que é o nosso companheiro paraibano, Fábio Araújo, que está conosco por telefone. Ele está na linha para falar conosco sobre esse caso. Nós fizemos contato com ele porque é a pessoa que está mais próxima de lá e retrata com mais profundidade exatamente essa ocorrência. Conversava mais cedo também com outros profissionais de comunicação do Recife, e o depoimento era sempre esse, de choque e de muita comoção. Fábio Araújo, da TV Clube, do Balanço Geral Pernambuco, que acompanha esses e muitos outros casos, fala conosco agora por telefone, nos dá o prazer de falar conosco, prazer do contato, mas felizmente para falar de um fato extremamente triste, chocante e muito marcante. Fábio Araújo, como é que Pernambuco encarou, tem encarado, vocês da comunicação de Pernambuco, que retrataram esse caso mais de perto, que estão acompanhando, como é que encararam essa situação que é tão comovente, tão impactante? Boa noite, Fábio.
Boa noite para você, Heron, boa noite para o Alisson e para essa rede de rádios, que esse pool de rádios que a gente acompanha aí, fazendo a diferença na radiofonia paraibana e levando informação com tanta qualidade. Heron e o Alisson, a situação, rapaz, a gente encara com muita tristeza. O primeiro impacto da gente é muito forte, porque de repente a notícia chega que uma criança despenca do nono andar de um edifício, e assim, para quem conhece Recife, as Torres Gêmeas lá em Recife, ela é um conglomerado de apartamentos de luxo, de alto padrão em Recife, naquela espécie de condomínio clube, e que mora muita gente rica, e de repente cai uma criança daquela edificação. E aí a gente ficou se perguntando, o que foi que aconteceu? Quem foi que caiu dali? E aí o que se vê depois do desdobramento da história, a história vai se juntando, a gente vai mandar as equipes para a delegacia, porque fica sabendo que se tratava de um casal influente na sociedade pernambucana, em Recife. Se tratava do prefeito da cidade de Tamandaré e da primeira-dama. E aí a história começa a ganhar um contorno ainda mais tenso. Se tratava do filho da empregada doméstica. E aí a comoção tomou conta da cidade inteira e, de repente, começou a tomar conta do estado inteiro, porque a história ganha um quê de drama. As imagens foram divulgadas na quinta-feira pela Polícia Civil do estado de Pernambuco, mostrando a criança entrando no elevador e a primeira-dama, a Siri, primeira-dama da cidade de Tamandaré, uma cidade que fica mais ou menos a 120 quilômetros de Recife, uma hora mais ou menos de Recife, a cidade litorânea. O prefeito de Tamandaré e a primeira-dama moram naquele prédio. E aí a imagem mostra com clareza o filho da empregada, da Mirtes, entrando naquele elevador. E a primeira-dama poderia aí, de alguma forma, intervir na entrada da criança no elevador, não faz nada. Então, o que acontece na história? A história já veio à tona. A Mirtes é funcionária do casal já há pelo menos 3 anos. E repara bem que a história vai ter, no final, ela vai ter uma mudança de rumo total. A Mirtes é a mãe do Miguel, que tem apenas 5 anos. Ela trabalha para o casal já há pelo menos 3 anos, ao casal, para o prefeito e para a primeira-dama. E aí a Mirtes recebe uma ordem de descer com o cachorro, com a cadela Mel, da primeira-dama para passear. E o Miguel, Heron e o Alisson, fica no apartamento, no quinto andar, chorando, pedindo para ver a mãe. A primeira-dama pega e abre a porta do elevador e deixa a criança entrar no elevador sozinha. E o que intriga, não só a gente da imprensa, mas a polícia também civil de Pernambuco está intrigada, é que quando a porta do elevador abre, a Siri, a primeira-dama de Tamandaré, ela aperta o botão da cobertura para a criança. E a mãe da criança, teoricamente, estava no térreo, passeando com a criança. Por que ela apertou esse botão da cobertura? E aí, o elevador, ao invés de descer, ele sobe e ele vai para os andares de cima. A criança, desesperada, não entendia aqueles botões que estão na frente, ela começa a apertar os botões. Ela aperta o botão 7 primeiro e depois o botão 9. Sendo que no andar que ela desce, no 9, era o único andar que não tinha rede de proteção na área técnica. Algumas pessoas do andar 9 já disseram para a polícia que escutou o Miguel chamando pela mãe, mamãe, 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 e aí ele escala uma janela e depois escala uma outra área, que seria a área técnica, e infelizmente vê a mãe. E aí, Heron, é o mais dramático. O perito disse que o Miguel, e dá um tranca no coração da gente, que é pai. O perito disse que o Miguel avistou a mãe lá embaixo, passeando com o cachorro. E ele tentou escalar esse parapeito para ver a mãe. Aí ele despenca do nono andar. E aí, Aaron, a Mirtes disse para a gente em entrevista exclusiva hoje que quando volta para dentro do prédio com a cadela, é avisada pelo porteiro que alguém tinha caído. Alguém caiu. E ela disse, meu Deus, alguém caiu. E quando ela abre a porta do térreo para entrar, ela se depara com o filho caído já.
Que cena.
Na frente dela. Ela disse que se deitou ao lado do filho.
Meu Deus.
Tentou falar com o Miguel, dizendo, Miguel, Miguelzinho, Miguel, fala comigo, fica com a mamãe. Pegou ainda o pulso dele, ela disse que ele ainda tinha pulso, só que ele abriu a boquinha tentando respirar, estava com hemorragia interna, lógico, a queda de mais de 35 metros do nono andar, múltiplas fraturas. O prefeito de Tamandaré ainda tenta socorrer o garoto. A polícia está tratando desse ponto específico ainda com muita cautela. Ele tenta socorrer o garoto, coloca o garoto dentro do carro, leva para o Hospital da Restauração em Recife, mas a criança já chega em óbito lá no hospital, e a história toda é essa que vocês sabem. Agora, Heron, o que é que acontece? hoje a história teve, ganhou um outro rumo lá em Recife. Eu estou em João Pessoa hoje. Uhum. Descobriu que a Mirtz, a mãe da Mirtz, a avó do Miguel, eles figuram na folha de pagamento da cidade de Tamandaré. A mãe.
A cidade a 130 quilômetros distante de Recife, né? Ou seja, ela recebia o salário de empregada doméstica pela prefeitura, onde o patrão é prefeito.
Exatamente. E sem saber. O dinheiro saía do bolso do patrão, era entregue a ela. Ela não sabia de onde vinha aquele dinheiro.
Devia assinar,
mas ela,
né,
estava na folha de pagamento. Como?
Devia assinar algum comprovante? Devia ser da prefeitura?
Eu fiz essa pergunta hoje para o vice-prefeito lá da cidade de Tamandaré. Ele disse que todos os contracheques que estão lá na prefeitura de Tamandaré estão sem assinaturas da MIR.
Então, é
mais um problema.
É mais grave.
É mais grave ainda. Alguém estava recebendo esse dinheiro pela MIR e repassava de alguma forma para outra pessoa, porque eu não acredito que um prefeito que mora em uma área tão luxuosa em Recife como são as Torres Gêmeas, ele tem uma mega de uma casa também em Tamandaré, uma casa de praia, não tem a condição de pagar um salário mínimo para uma empregada doméstica.
Ou seja, são muitas tragédias numa só, né? Porque revela muita coisa ao mesmo tempo, né, Fábio?
Exatamente. Parece que a vida do Miguel teve que ir embora para se revelar. Parece que o mar de lama que tem por trás e toda a política que tem, e é uma família muito, muito, muito importante.
E ela foi liberada logo depois, né? Pagou fiança, né, Fábio?
Então, ela pagou uma fiança de R$20 mil e foi liberada. Tem aí os advogados, aí já apareceram vários advogados para defender a Mirtz, uma rede de advogados, inclusive advogados conceituados em Pernambuco para defender a Mirtz. Eles estão tentando fazer com que a polícia faça uma nova qualificação do crime, porque a Cília, a primeira-dama de Tamandaré, foi enquadrada, a princípio, como crime culposo, aquele que não tem intenção de matar. E os advogados estão tentando que a polícia faça uma nova qualificação com dolo eventual. O que é o dolo eventual?
Houve intenção,
ela sabia,
né?
Ela sabia, não há intenção latente de matar a criança,
sabia,
mas
risco.
Ela assume o risco. Ela assume o risco. Todo mundo sabe, não. O risco de uma criança de 5 anos acessar um elevador sozinha, não dá. Você faria isso com seu filho? Não, faria isso.
Nem ela faria.
O filho dela.
Não faria, né, Fábio?
Pois é. Se Fábio, fosse ao contrário, se fosse o filho da empregada, se fosse o filho da patroa.
Imagine.
Deixada lá no elevador e ele tivesse morrido. O que é que não tinha acontecido
se
hoje?
Se essa mulher, essa empregada doméstica, tivesse cometido esse mesmo ato, vamos considerar essa mesma falha em relação ao filho da empregada, não tem perigo dessa mulher estar solta, né? Ela não estaria solta nesse momento, né? As coisas pesam diferente demais nesse Brasil. Mas, Fábio, muito obrigado, Fábio, pelo seu relato aqui, tão preciso e muito, com muita propriedade. Você, para quem ainda não sabe, aqui na Paraíba, ocupa nesse momento, em Pernambuco, na comunicação de Pernambuco, um espaço privilegiadíssimo, com uma enorme audiência, disputando primeira colocação num horário que é extremamente disputado na televisão de Pernambuco. E a gente fica muito feliz de saber que você nos deixou aqui na Paraíba, mas uma porta precisou se fechar para um grande estado também ter a oportunidade de conhecer o seu talento, a sua luta e a sua dedicação ao jornalismo. Muito obrigado, Fábio. Sucesso. Deus te abençoe.
Heron, meu irmão, essas palavras entram no meu coração hoje de uma forma especial. Hoje é meu aniversário, para aniversariando hoje.
Ô, meu irmão, parabéns.
Obrigado pelas palavras. Eu tenho um carinho enorme pela Paraíba, mas Pernambuco me abraçou de uma forma fantástica. E hoje, inclusive, hoje a gente ganhou da Rede Globo de Comunicação, da Globo Nordeste.
Hoje?
Ficamos no horário hoje. A gente ficou em primeiro lugar.
Então, o seu aniversário lhe deu um combustível a mais, né?
Hoje foi um grande presente. Eu não queria que o assunto tivesse sido o pequeno Miguel, mas hoje a gente ficou em primeiro lugar de 11h50 até, vê só, de 11h50 na hora que a gente começou até as 14h50 em primeiro lugar direto, sem perder pra ninguém. Graças a Deus. Honra e glória pra Deus.
Amém. Bem diferente do Ibope aqui, que acontece uma vez por ano. Recife é minuto a minuto, todo tempo vocês sabem qual é o comportamento do telespectador. Mais uma vez, um abraço, parabéns mais uma vez, viu, Fábio? Duplo parabéns para você.
Obrigado.
6h30, Alisson. Sobre esse relato, Anderson José, do Fábio Araújo, sobre esse caso Miguel, que mexe com a gente. Eu anotei uma parte do desabafo que foi feito pela dona Mirtz, a mãe dessa criança. É, Eu confesso que tenho muita dificuldade de falar sobre esses casos, porque quando envolve criança, né, e quem é pai, é diferente. É um relato diferente, porque não, inevitavelmente você toma para você, né, a situação. Você vê os seus filhos na sua frente numa hora dessa. Mas a dona Mirtes disse o seguinte, o Alisson. Ao voltar do passeio e ao saber que uma pessoa havia caído, ela disse: quando eu abri a porta, eu vi meu filho ali, estirado no chão. Meu filho, não deixa mãe, filho. Aí eu peguei devagarzinho, virei ele. Eu disse: meu amor, mamãe está aqui. Não deixa mamãe, respira. Toquei no pescoço dele e ele ainda respirava. Não demorou muito e veio a notícia que meu filho virou estrelinha, que está lá junto com Jesus e Maria. Ele está lá no colinho de Maria. Eu pedi para Jesus tirar a minha vida e dar a ele, para ele permanecer vivo, porque ele era a minha razão de viver.
Que hoje assisti também o depoimento dessa mãe e não consegui aguentar o coração, Heron. Chorei junto com ela, porque é um caso que, quando envolve... Há três casos que mexem muito comigo: criança, idoso e animal. Vejo aqui, Heron, agora uma cena que aconteceu hoje nos Estados Unidos. Um policial empurrou um idoso de 75 anos. Esse idoso caiu e começou a sangrar pelos ouvidos. Um outro policial foi tentar socorrer esse idoso, Heron. E um policial veio e proibiu o socorro. Como pode a polícia proibir o socorro a um idoso de 75 anos, Heron? Como eu disse mais cedo nas minhas redes sociais, o mundo se tornou imundo, de várias pessoas com coração sujo. E dói a gente presenciar e noticiar assuntos como esses. É de cortar o coração, né?
Só sabe a dor da morte de um filho quem passa por isso. Não tem quem consiga traduzir. Agora, nessa circunstância ainda mais, filhinho de 5 anos, né? Imagina você chegar de um passeio, né, e ver seu filho estirado no chão, caído ali, depois de cair do nono andar, 5 anos de idade. É uma mãe que vai ficar marcada a vida inteira, né? E essa mulher também, essa primeira dama desse município, vai ficar marcada a vida inteira, né? Não é possível que não. Não tem como ser diferente. 6h34, a gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a Paraíba volta a falar com a gente sobre esses e outros assuntos. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Paraíba e outros estados vão ao Supremo Tribunal Federal contra corte de 83 milhões de reais do Bolsa Família.
Ministério Público Federal ajuiza a ação e pede liberação de 84 respiradores para a Paraíba.
Na entrevista da hora, nossa conversa com o deputado federal José Guimarães, ele que coordena o grupo de trabalho eleitoral do PT.
E já decidiu, Campina Grande vai ter candidatura própria, assim como João Pessoa, na área de apoio ao PCdoB, como estava lá em tramitação.
Sem Luiz Couto, qual o nome que o partido vai apresentar na capital paraibana?
José Guimarães responde já já no jornalismo que faz a diferença.
Na notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável. Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid. 6h38,
de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta na Rede Mais, na Hora H, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. É hora de abastecer? Então abasteça nos postos da Rede Opção.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6h38, estamos de volta, o Alisson Bezerra.
Volta, Eron, vamos ao agreste da Paraíba, Eron, lá um crime que também chamou muita atenção. Um grupo foi identificado, na verdade, algumas mulheres foram identificadas, elas são suspeitas de agredir uma amiga a pauladas e pedradas.
Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Roberto Tagino.
A Polícia Civil da Paraíba identificou as três suspeitas de agredirem a pauladas, pedradas, socos e pontapés uma mulher no meio da rua na cidade de Remígio. O vídeo com a selvageria ocorrido no último dia 27 de março contra Tamires dos Santos Silva, de 19 anos, repercutiu bastante nas redes sociais na Paraíba e fora do estado. Ao Hora H, o delegado Cristiano Santana, da 12ª Delegacia Seccional em Esperança, revelou como a polícia chegou às acusadas e o motivo do crime.
É um grupo tático especial, GDE, da 12ª Delegacia Seccional de Esperança, passou a diligenciar, levantar informações, culminaram na data de ontem com a identificação e o indiciamento. Foram indiciadas três mulheres, entre 19 e 21 anos, todas residentes do município também de Remígio, e ainda uma menor de 17 anos. Todas, né, responderão por crime de tortura, lesão corporal grave e outras tipificações que, ao final do inquérito, poderão ser acrescidas e constar no enquadramento penal. Confessaram a prática criminosa, então, características do conhecido Tribunal do Crime. A alegação é de que a vítima teria cometido maus tratos contra uma filha menor de idade, o que até o momento não foi demonstrado. O motivo alegado é esse.
Roberto Tazino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
41, 6 e 41, vamos chamar a interação. A Paraíba ligada com a gente, você na Hora H é a central da interação no ar.
Você na Hora H, central da interação.
993-46-5236, 993-46-5236, mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e deixe o recado. Alisson, qual é o canal aí, Alisson?
Vou começar aqui pelo Instagram, uma mensagem que chega do Messias, está dizendo que a população de Soledade está em oração porque o prefeito Geraldo Moura foi infectado pelo novo coronavírus, é a mensagem que chega
pessoal
do
pessoal mandando orações para ele, né?
Exatamente. Agora, era muita interação sobre esse caso que a gente relatou há pouco de Pernambuco. Wagner diz o seguinte: há quem acredite, há quem não acredite, mas o amor de muitos esfriou. Isso tem um sinal, claro, de que os tempos estão se consumindo. Tem mensagem também da
Fátima. Se consumando.
Tem a mensagem também da Fátima Herói dizendo o seguinte: ela teve intenção, porque se ela botou a criança para ir para a cobertura, sabia que uma criança não sabia mexer para descer para o térreo. Ela já fez aquilo por maldade. Deixa eu ver outra mensagem aqui. O Raoni está dizendo: um ato de irresponsabilidade dessa senhora deve ser punida com rigor. Mais mensagem aqui, Heron, deixa eu pegando aqui. O Pereira Antônio Matheus está dizendo: só que nesse caso não tem nada a ver com racismo de cor, mas sim do estado que predomina nesse país. Os mais ricos e poderosos estão contra os menores.
O descaso.
A Ana Maria está dizendo: ela era funcionária da prefeitura, verdade? E a esposa do prefeito
levou... A prefeitura levou... pagava... O dono da casa pagava ela com o dinheiro da prefeitura.
Vamos para o WhatsApp, Heron, enquanto eu vou pegando mais mensagem aqui?
Vamos que vamos. A Paraíba no ar. Boa noite.
Boa noite, Heron. Heron, eu queria dizer aqui, não só a você, a coisa, mas todos aqui de Soledade estão em oração pelo prefeito Geraldo Moura, que teve a infelicidade de contrair esse coronavírus. Aí todos aqui de Soledade estão em oração para ele. Se Deus quiser, vai dar certo aí, Heron. E eu queria, Heron, que você mandasse um abraço para a galera do Vasco Marte e do grupo Amigos para Sempre em Soledade, viu, Heron? Valeu, Heron.
Obrigado, meu irmão. Vai dar tudo certo aí pro prefeito, ele vai se recuperar, vai passar por essa, vai sobreviver, contar a história.
Boa noite, Heron.
Boa noite.
Boa noite, Heron. Aqui é Baixinho Motaque. Boa noite.
Um abraço, Baixinho. Um abraço.
Até segunda-feira. Segunda-feira eu tô na escuta, viu?
Abraço, meu
irmão. Boa noite. Obrigado.
Alô, Heron Cid, o Alisson Bezerra, aqui, Kekê Xavier de Pombal.
Opa, Kekê. Obrigado, meu irmão. Um abraço, Pombal. Rádio Bom Sucesso FM.
Boa
obrigado,
Heron Cid. Boa noite, o Alisson Bezerra. Aí quem está falando é o Silvio de Areia.
Obrigado, Silvio. Um abraço para você, meu irmão. Sempre ligado com a gente.
Programa Hora H, pela Pop. 6.3 da minha cidade de Areia.
Isso, manda um abraço, viu, meu irmão? Obrigado. Vamos lá. Vamos falar com o Maurílio Júnior agora. Maurílio Júnior traz mais informações agora. A Paraíba ingressou com outros estados com uma petição no STF contra corte de recursos do Bolsa Família. Na verdade, o governo federal decidiu transferir 83 milhões do Bolsa Família para a publicidade oficial, para gastos com propaganda. Imagino que seja propaganda para conscientização das pessoas sobre esse momento do coronavírus, mas a maioria dos estados não concordou. Maurílio Júnior conta a história agora. Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. É curioso esse corte feito pelo governo Bolsonaro no Bolsa Família para abastecer a publicidade oficial do governo federal, porque na semana passada, durante aquela saída de Bolsonaro do Palácio da Alvorada, ele recebeu uma cobrança de uma apoiadora, né? Na ocasião, ela disse que a imagem do presidente estava ruim no exterior e pediu para que a SECOM reforçasse uma melhor propaganda do presidente no país e também no exterior. Coincidentemente, uma semana depois, o presidente Jair Bolsonaro fez esse corte no Bolsa Família, quase 84 milhões de reais, destinando para a publicidade oficial do governo federal. E hoje, todos os estados do Nordeste, os procuradores gerais, né, de cada estado, assinaram uma petição pedindo ao Supremo Tribunal Federal que suspenda esse corte feito pelo presidente Jair Bolsonaro no Bolsa Família, já que grande parte desse recurso seria destinado para a região Nordeste. Então, a Paraíba e outros estados do Nordeste ingressaram no STF para tentar evitar esse corte que foi publicado ontem no Diário Oficial da União pelo presidente Jair Bolsonaro.
Tem uma ação também para que o governo federal libere respiradores para a Paraíba?
É isso, 84 respiradores foi o que pede o Ministério Público do Estado e também o Ministério Público Federal para que a União, né, consiga liberar esses 84 respiradores pulmonares comprados pela Paraíba. Caso esses 84 respiradores não estejam mais no estoque da empresa que o Estado comprou, que a União consiga, né, seja obrigada a enviar para a Paraíba essa quantidade de respiradores. Okay. A empresa é a Intermediaron.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações. 6h45, então, investigação aberta no Tribunal de Contas da Paraíba sobre respiradores, Alisson.
O TCE abriu um processo para acompanhar não entrega de respiradores comprados pelo governo da Paraíba por meio do consórcio Nordeste juntamente à empresa. De acordo com o órgão, foram adquiridos 105 ventiladores pulmonares a um custo de 12 milhões e meio de reais com dispensa de licitação para o atendimento de pacientes infectados pela Covid-19.
Tem que ser esclarecido isso. A entrevista da hora vem aí.
Entrevista da hora. Da hora.
Nossa conversa é com o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, ele que coordena o grupo Tático Eleitoral, que coordenará a estratégia eleitoral do PT para as eleições de 2020. Tem novidades aqui para o estado da Paraíba, decidida exatamente por esse grupo de trabalho. Deputado José Guimarães, boa noite.
Boa noite, meu caro. Boa noite, ouvintes do programa Hora H. E boa noite, Paraíba, né? Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, enfim. É um prazer. Nós que somos lideranças nacionais do PT, temos a obrigação, o dever de falar para todo o país. Então eu quero agradecer, cumprimentar os dirigentes do PT do Estado, em nome do presidente do Diretório Estadual, Jacques, da nossa presidente do Diretório Municipal, João Pessoa, enfim, estou às ordens. É um prazer grande falar para os nossos paraíbas da Paraíba, né?
Deputado, o PT tinha um entendimento avançado em Campina Grande para uma coligação lá, uma aliança com o PCdoB, o deputado estadual Inácio Falcão. Esse encaminhamento foi mudado porque há uma determinação nacional do partido para candidaturas próprias em municípios que têm transmissão de guia eleitoral, que têm um porte, uma influência eleitoral. Por que o PT tomou essa decisão? Eu gostaria de ouvi-lo especialmente sobre Campina Grande, que nos escuta agora pela rádio 101.1 FM.
Bom, vejam que não é uma obrigação, é uma orientação nacional do PT. O PT vai disputar as eleições em 19 capitais do país, podendo chegar a 20. Nas 20 cidades, capitais dos estados, nós temos candidaturas e elas representam muito para o nosso projeto nacional. E vamos disputar em várias cidades. Qual é a orientação nacional? As cidades que têm segundo turno e as cidades que têm retransmissão de programas de TV. Portanto, se você pega, vamos ao exemplo aqui, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Ceará, nós temos aqui Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte. Nós temos aí 5 cidades com canais de TVs que terão peso fundamental na eleição no Ceará. Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró, Paraíba, João Pessoa e Campina Grande. E assim segue esse roteiro nacional, que nós consideramos que é fundamental o PT ter candidaturas próprias da legenda nessas cidades todas. Segundo lugar, o de caberá, conforme a orientação do Diretório Nacional do PT, à Executiva Nacional a decisão final, o aprovo final da nossa tática eleitoral de cada cidade, nas cidades com esse perfil, como é o caso de João Pessoa e Campina Grande.
Tá dado o recado lá em Campina Grande, o obrigado, deputado Zé Guimarães. Essa entrevista completa a gente vai colocar já já no portal Mais PB. Campina Grande, o PT discutia lá com a candidatura de Inácio Falcão, do PCdoB, que é o líder das pesquisas. Nós divulgamos aqui a pesquisa Opinião Mais PB em dezembro do ano passado. Inácio Falcão liderava as intenções de voto em Campina Grande. Agora o partido procura um nome, esse é o problema. O partido decide lá em cima ter candidatura própria, mas quem? Quem? Quem é que o PT tem? Aí o presidente do PT disse hoje, o Jackson Macedo, o companheiro Márcio Canieri se habilitou para ser o candidato lá. Mas imagina o que é você improvisar uma candidatura desse jeito, né?
Em cima da hora, né? E João Pessoa não tem candidato mais, que Luiz Couto deixou de ser candidato.
Mas o PT errou lá atrás, quando passou seis meses, um ano, dizendo que ia votar com o Ricardo Coutinho. Para só agora dizer que não vai votar mais com o Ricardo Coutinho, vai procurar o STEP, na ausência do apoio a Ricardo, e procura o plano B.
Sobre o intervalo, era um comercial?
6h51, nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Para encerrar a semana, a gente vai a Campina Grande ouvir a palinha com Gustavo Ribeiro, que tem um recado. O racismo é mais em cima.
E as frases mais engraçadas e marcantes dessa semana na política da Paraíba e do Brasil no Happy Hour. Hoje é sexta-feira.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
E volta já já.
Dois minutinhos a gente volta. Se liga aí. Até já. Lá, 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 lá,
a Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Sexta-feira, é de dar uma paradinha. Sexta-feira, vamos a palhinha com Gustavo Ribeiro, direto dos estúdios da Rádio Cariri 101 FM em Campina Grande. Vai que é tua, Gustavo!
Uma palhinha com Gustavo Ribeiro.
Aí, pessoal, entre indignação e reação, a palhinha ecoa. Vidas negras importam. Aqui João Pedro, acolá George Floyd. Mas também não menos impactante foram as palavras vazadas de um ser abjeto que está presidindo o órgão federal que tem como função valorizar, promover, preservar valores culturais, sociais, decorrentes da influência negra na sociedade brasileira. Peço licença a todos os irmãos negros para ler aqui texto do jornalista Fernando Brito. Vamos lá. Não se ataque o presidente da Fundação Palmares porque sua importância é zero, como a importância que ele dá à consciência negra. Nem se o chame de escória maldita, como ele chama o movimento negro. Ele não tem a menor importância, nem mesmo no dia em que nos Estados Unidos e toda parte do mundo a consciência sobre os direitos do povo negro se levanta entre gente de todas as cores em nome de sermos uma só humanidade. Importância e responsabilidade tem o governo brasileiro colocá-lo, mantê-lo, na direção do órgão que deveria estar lutando pela afirmação do sangue negro que corre na maioria do povo desse país. Na nação que negros e pardos morrem aos montes, muitos deles crianças como João Pedro, o governo escolhe para presidi-lo um sujeito que o despreza, que acha que é a escória quem se importa com a vida dos negros. Esse cidadão é um nada. Um idiota que enxergou em ser um Judas a maneira de ganhar seus 30 dinheiros. Mas os romanos que o compram, estes sim merecem. Mas são os chefes que fazem questão de marcar o seu racismo escolhendo zumbis para representar o povo negro do Brasil. O racismo é mais em cima. Bob Marley escreveu e Gil cantou. Somente o tempo dirá se irei luz ou permanecerei pó.
Jamais permitirá que as mãos do terror venham sufocar o amor.
Hora H. Hora H.
A rede de postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Não é ficar em casa, não, né? Não vale, não compareça a esse movimento.
Papai pediu pra ficar em casa.
E esse pessoal não tem nada a oferecer pra nós. Nada. Band marginais.
Calma, jovem.
Muitos ali são viciados.
Uma maconhazinha de vez em quando, né?
Eles querem o tumulto, querem o confronto.
Eu quero ver ele mandar prender 5 mil pessoas.
Que acreditam que o Brasil pode mudar para melhor pelo trabalho.
Eu duvido.
Enquanto isso, no país da Paraíba.
Nós tivemos uma sessão muito produtiva de manhã.
É pra Jeová, a sua imagem tá aparecendo umas garrafas.
Não, mas aí, pronto, é agora. Porque tava invertido.
Obrigado, Paraíba. Boa noite. Até segunda-feira, Alisson.
Final de semana. Até segunda-feira aqui na Hora H.
Um abraço, aproveite o fim de semana. Segunda-feira a gente tá de volta às 6 da noite, na Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até segunda, boa noite.
Deus é bom.